FM Network.
Doutrina! Doutrina!
Touchdown! Steelers!
A vitória será dos Steelers!
Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo!
O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano!
A vitória do Pittsburgh Steelers!
Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, começando mais uma transmissão de Black Yellow Brasil. Esse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, de volta de um international break para ser seu host nesse programa, onde voltaremos a falar de draft e tem a presença do amigo Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Bonsoir, Germano.
Bonsoir, Danilo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do Black Yellow BR Podcast. É isso, estamos aqui para gravar mais um programa bem interessante, um programa no qual nós vamos falar do assunto que a galera mais gosta, né? Que aí realmente é indiscutível. Então vamos embora.
Antes da gente começar esse programa, deixar aqui recados de Black Yellow Brasil para vocês. Arroba Black Yellow BR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Nos acompanhe em twitch.tv/blackyellowbr. Toda terça-feira às 8 a gente está ao vivo falando de Pittsburgh Steelers. Podcast nos principais apps do ramo, o qual a gente destaca o Spotify. Deixa uma avaliação de 5 estrelas pro programa. Clica para seguir também. Assim você vai estar sempre recebendo os nossos episódios e dando esse suporte aí na nossa batalha a favor do algoritmo. Torce pro Steelers e quer um lugar maneiro para você emitir suas opiniões sobre o time, acompanhar notícias, etc. Manda uma DM pra gente e vem pro nosso grupo no WhatsApp. Vem participar você também. Nossos programas saem pela nossa parceira casa, a FN Network. Abriga não apenas Black Yellow Brasil, mas a Rádio Pirata, programa que fala de Pittsburgh Pirates, o Igloocast, que fala de Pittsburgh Penguins. Recomendo que vocês deem uma chegada lá para acompanhar. Somos fnn.com.br. @ Somos FNN nas redes sociais. Eu não posso deixar também de recomendar a loja Black Yellow Brasil, collab55@blackyellowbr. Camisetas, bonés, moletom, produtos Black Yellow Brasil, para você sair trajado e vestir a sua torcida. Dá uma chegada lá e confira. É isso, recados dados. Deixo vocês com esse belíssimo programa. Um grande abraço. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, cartão de crédito. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online e que a cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui? A gente fica achando que não tem como se proteger e nem saber como é que acontece, né? Errado é que a Surfshark, parceira da FN Network, vai te ajudar. Você começa o ano protegida com a VPN Surfshark. Vai te proteger mais do que qualquer defesa de elite que você imaginar na sua vida. Vê todas as ferramentas de proteção que você tem nesse pacote One. Conexão segura com VPN, você pode navegar na Wi-Fi do shopping, Wi-Fi do restaurante, do aeroporto. Serviço de notificação que vai te avisar se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, você quer acessar nesse momento uma série que está rolando na Netflix dos Estados Unidos? Está disponível por lá. E o bloqueador de anúncios do Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que ficam bisbilhotando tudo que você tá fazendo. Cara, Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas, proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você que escuta aqui nosso programa ganha 80% de desconto no melhor plano se você assinar Surfshark nesse mês com o link da descrição e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clica agora no link que tá aqui no episódio para conferir os planos a partir de R$10 por mês e todos os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. É isso, vamos embora, vamos falar de draft, porque o evento é daqui a 3 semanas...
Menos que isso.
Duas semanas. Hoje é dia 10, o draft começa dia 25.
Isso.
Então temos 2 semanas pro draft. A hora é absolutamente essa. Deixa eu contar para vocês como é que a gente vai fazer este programa de hoje. A gente tem as informações aqui do que o Steelers fez nesse processo enquanto... o processo, a diligência, vai, acho que esse é o termo correto que a gente usa, a diligência deles de conversar com jogadores, fazer visitas, trazer para visitas, assistir pro days e tal. Existe um mar enorme de prospectos, e aí a gente quer ir elencando mais ou menos o que a gente imagina que o Steelers vai ter como prioridade, certo? É, porque se fala muito de posição, mas pouco de jogadores específico, e jogadores são normalmente mais valiosos do que as posições em que eles jogam. Vocês vão entender quando a gente começar. Já vou pôr o nosso board na tela, porque a gente vai num esquema meio... Aqui, rapaz, a gente vai elencando meio tier list mesmo. Vamos começando pelo seguinte, irmão. Aliás, por onde você quer começar, eu diria. Vamos citando jogadores que a gente trouxe para visita, jogadores que a gente jantou, viu pro day, o que é que você acha?
Danilo, primeiramente, eu acho que é importante começarmos dando boa noite para Denis, sempre boa muito noite, educado. Denis. Boa noite, Denis. Eu acho que a gente pode partir direto, Danilo. Acho que a gente pode já começando a falar dos nomes nas diferentes prateleiras. E aí, em cada nome, a gente faz um comentário rápido sobre qual foi a relação que ele teve com os Steelers nesse período pré-draft.
Então vamos lá, a principal, a gente vai usar um pouquinho a referência que vocês deram na última live de posições de necessidade, né? A gente começa logo pela necessidade A mais 000, acho que a gente pode falar de centers.
A famosa 01.
Isso, precisamente a 01. O jogador, obviamente, que tá no topo dos boards de center de um monte de gente, ou pelo menos ele tava até aqui, é o center de Oregon, Jackson Powers Johnson, tá? E ele tinha uma... O que é que o Steelers fez com relação a ele? Conversou no Senior Bowl, eles trouxeram hoje, ou anunciaram hoje, que trouxeram ele para uma das 30 visitas, mas ao mesmo tempo é só isso, Germano. O time não mandou muita gente para ver o Pro Day do cara... Não teve muita conversa em outros bowls, conversas informais, combine. O que é que você me diz de Jackson Powers Johnson para esse cenário?
Danilo, na escolha número 20, eu diria que por uma questão de pura necessidade na posição, afinal de contas, nós não temos ninguém para ocupar hoje a posição de center, pelo menos alguém com uma boa experiência na posição, porque o titular hoje seria o...
Nate Herbig, provavelmente.
Nate Herbig, eu tava tentando lembrar o primeiro nome dele, eu só lembrava do sobrenome. Então assim, para vocês verem, não que ele seja um mau jogador, é o nosso reserva ali, imediato, para o meio da linha ofensiva. Como reserva estamos ok, mas como titular não dá, tá? Ainda mais numa posição tão importante como a de center é, e ainda mais para uma equipe que tem um histórico tão expressivo na posição de center, tá? A gente já gravou podcast sobre isso, então recomendo que vocês procurem, que o escutem. A gente já falou sobre uma sequência maravilhosa. Nós tivemos o Ray Mansfield, o Mike Webster, o Dermot Dawson e também o Marquise Pounce, né? Então foram, assim, nomes em sequência que a gente emplacou, basicamente todos os grandes nomes da liga. Enfim, então, por conta disso, pela necessidade que a gente tem, eu colocaria o JPJ, como ele é conhecido, com certeza no Tier 1. Falando do jogador especificamente, é um jogador que ele com certeza é o principal prospecto da posição desse draft. É um jogador que se destaca pela força, porque é um cara que até no porte físico ele é diferenciado, um cara que eu até brinco e digo que ele é meu quadrado, ele é realmente uma parede, é difícil ganhar dele. E ele tem histórico também, questão de luta, não sei se é
wrestling,
que se fala wrestling, né? Pronto, fica mais fácil. Ele tem histórico, tem experiência também nisso, que ajuda muito na posição de linha ofensiva no geral, né? Especialmente no meio da linha ofensiva. Então, JPJ, para mim, é tier 1, sem maiores dúvidas.
Eu também concordo contigo, Germano. A minha questão, e aí pela definição dos tiers, é o seguinte... Ele é aquele cara, ele talvez não seja o nome número um desse tier. Entre ele e outros jogadores, existe uma possibilidade de que não seja ele jogador dos Steelers, e ele tá circulando numa questão que os analistas estão botando, meio de, este nome está caindo. Este cara era muito forte de escolha de primeira rodada, mas talvez ele não seja mais. Talvez ele seja um dos caras escolhidos ali no topo da segunda. Porque o draft tem dessas coisas, né? Você passa meses colocando o cara como cravado, sei lá, no top 15, e daqui a pouco o cara já tá, a imprensa dizendo que talvez não era bem assim. Talvez ele seja um cara mais pro começo da segunda rodada. Para o nosso caso aqui, se a escolha no dia 25, escolha número 20, for Jackson Powers Johnson na 20, a gente está tranquilo com isso. A gente sabe que o Steelers tinha uma necessidade enorme de center, de um center que já chegue como titular, de um center que não seja mais um projeto, porque você saiu de um cara all-pro, potencial Hall da Fama no Marquise Pouncey, e de repente você colocou um cara de terceira rodada, não deu certo, você colocou um free agent de uns caras mais rodado, mais journeyman, como eles falam, também não deu certo. Aí você, o teu próximo passo é botar mesmo um cara de primeira rodada e esperar que isso resolva. Se isso não resolver, aí só contratando um dos tops do mercado mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre a situação de center do Steelers para essa off-season, o episódio passado foi elencando as prioridades do time, né?
Danilo, deixa, vamos fazer o devido registro aqui também, né? Dá boa noite pro pessoal que tá chegando. Uma boa noite aí pro Darlis, pro Doug, pro Bimbira, adorei esse nome, Bimbira. Nome. Pro PEU1732 também, ouvinte de longa data nossa. E agora pro, não sei se é, eu acho que é Math10, acho que é esse o nome, Math10. Mas enfim, vamos embora.
Perfeito. Você sabe que é uma parada interessante de pessoas que falam múltiplos idiomas, que número você sempre pensa no seu idioma materno, né?
Sim.
Você pode estar lendo como for, mas o número você volta direto pro teu e é incrível. Então, Jackson Powers Johnson tá aqui no começo. Tem pelo menos mais um outro center que tá cotado aqui na primeira rodada. É o Graham Barton, o center de Duke. Qual é o lance com o Barton? Ele é um cara que hoje está sendo visto como um jogador que pode ir para todas as posições da OL. Isso é legal, do ponto de vista, se você é um head coach da NFL, você tem um cara pronto para assumir qualquer uma das 5 posições, em caso de necessidade, em caso de você tá com um center que tá no fim da carreira ou tá em dúvida ali, você pode manter ele como guard para adaptar pra NFL. Você tem muitas opções. É o que o Eagles fez com o Landon Dickerson, por exemplo. Ele tá há anos sendo guard por lá. Agora que o Jason Kelce se aposentou, existe a chance de que ele seja movido pra center, finalmente. Às vezes você quer colocar o cara direto como center. É o que o Colts fez com o Ryan Kelly, que é um dos bons centers da liga, inclusive. É o que o Chiefs fez com o menino... O que a gente deixou de draftar, cara.
Rapaz, minha cabeça hoje não tá muito boa, não. Mas é o Creed Humphrey.
Creed Humphrey, perfeito. Ele já entrou direto como center lá pro Kansas City Chiefs. Então, tem essa vantagem, tem essas desvantagens. Eu vejo como uma desvantagem você ter um cara versátil nesse nível. Porque você quer, legitimamente, um center plug and play, como chama. Você colocou o cara lá e ele, imediatamente, vai ser seu center titular por anos e anos e anos. E os analistas colocam o Graham Barton como esse perfil. Eu tenho esse leve pezinho atrás nesse ponto, tá?
O meu pé atrás, Danilo, é o seguinte. É que o Barton, ele, como você falou, é visto como um jogador muito polivalente na linha ofensiva. Mas, cara, eu não consigo ver ele como center, tá? Se você me dissesse que ele vai ser um híbrido de guard e tackle, eu concordo. Eu acho que é um bom nome. Mas eu não enxergo tanto como center, tá? Eu acho que seria realmente uma projeção muito grande. Por isso, pra mim, Germano, ele ficaria no tier 3. Eu acho que seria uma das últimas opções ali na primeira rodada. Porque eu acho que ele não se encaixa exatamente no que a gente tá procurando. Eu acho que ele se encaixa muito mais em um time como, por exemplo, o Miami Dolphins, que precisa de jogadores polivalentes na linha ofensiva que possam atuar em várias posições. A gente não precisa. Basicamente, na linha ofensiva hoje, a gente tem uma lacuna muito grande de center e temos uma necessidade na posição de tackle, mas, querendo ou não, temos um cara ali que é o Demore, que foi titular por várias temporadas e que pode ser titular por mais uma caso necessário. Então, e os guards a gente está muito bem servido. Então, eu entendo que, ainda mais na primeira rodada, não é lugar da gente arriscar em um jogador que pode desempenhar várias funções, quando honestamente a gente não precisa de alguém assim no momento.
Nesse momento, como lembra o Bimbira aqui, vários analistas já têm Graham Barton como um prospecto, até para center, melhor do que o Jackson Powers Johnson. É aquele lance de draft também, cara. Perto do final, perto do dia mesmo das escolhas, alguns nomes vão flutuando ali. Hoje, Barton tá tão à frente que vários mocks, inclusive, já derrubam o Jackson Powers Johnson pra segunda rodada. Eu tenho esse pezinho atrás com ele. E só lembrar que o que o Steelers teve de relação com o Graham Barton foi um papo no Combine. Eles sentaram pra conversar nesse momento. De primeira rodada, questão de center, eu acho que não tem mais nenhum, já, mano. Até inside offensive line, eu diria, não tem mais nenhum nesse range.
Não. IOL, não, na verdade tem sim. Eu botaria o Zach Frazier também no tier 3.
Ok.
Eu colocaria.
Eu entendo o seu pensamento.
Eu colocaria pela seguinte questão, pela necessidade que a gente tem, tá? É, eu também não acho que o Zach Frazier seja uma escolha ideal de primeira rodada, ainda mais na escolha 20. Mas eu consigo enxergar um mundo, tá? Um mundo no qual ele possa ser a escolha. E aí eu não tô nem pensando apenas em escolha 20, eu tô pensando em primeira rodada como um todo, né? A gente pode dar um trade-down, pode acontecer alguma coisa. Então, na primeira rodada, eu consigo ver um mundo em que a escolha seja realmente o Zach Frazier. Porque é um jogador que, honestamente, ele cheira a Steelers, ele aparenta ser um Steeler, tá?
Uhum.
É um cara que teve visita, é um cara que tem muita experiência na posição de center, um cara que já ganhou prêmios por isso. E assim, chegaria para ser titular quase que absoluto, tá? Eu diria que depois do JPJ, é a minha segunda escolha favorita na posição de center com tranquilidade. Então, por isso, eu consigo ver um mundo em que o Frazier seria uma escolha de primeira rodada nossa.
E assim, provavelmente, esses são os três nomes que são tranquilamente titulares, assim, desde o começo. Daqui Sim. mais pra frente, você precisa já trabalhar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra ver se o cara adapta ou não. Você precisa ter um plano B mais sólido. Qualquer que seja a opção, é interessante que você tenha um plano B, tá? Mas se você draftou um cara na escolha 20, você quer que ele, de imediato, já entre e já saia jogando e já corresponda, já jogue bem pra você. Escolhas de primeira rodada são valiosas demais pra você ficar vendo o que é que você vai fazer, vendo se rola ou não. Me lembra, Germano, a segunda prioridade que vocês colocaram era de linha ofensiva, né? Era de tackle.
É, existe uma pequena discussão, mas eu acho que pra esse programa a gente pode colocar tackle. Eu acho que fica bem colocado diante de tudo que a gente vem conversando, diante de tudo que a gente vem lendo, diante de, enfim, tudo que a gente vem discutindo.
Como é só para uma questão de por onde a gente começa, vamos para Teco. A gente vai. Eu tô puxando meio por ordem alfabética aqui, já vamos direto com Amarius Mims. Tá? É um nome forte para discussão. Amarius Mims, ele era o right tackle de Georgia, enquanto o Broderick Jones era o left tackle. É um ponto positivo para ele nessa questão de. Não que eles jogam exatamente lado a lado, mas é um entrosamento. Você já conhece o cara, você já viu muita coisa do cara. Ele tem tamanho, isso, excelente.
Mas na verdade, Danilo, ele jogou muito pouco com o Broderick Jones,
então,
tá? Muito
esse pouco é mesmo. Ponto. Esse é o meu ponto, porque ele tem o ponto negativo de ter muita lesão, né? Cara, isso. Se procurar fotos do Amarius Mims, é até complicado, porque metade das fotos ele tá de muleta, ele tá apoiado nos técnicos, ele tá nessa situação.
Rapaz,
de que ele não tá jogando.
Eu tenho pena desses técnicos, viu? Porque você ficar com um jogador do tamanho dele apoiado é complicado. A gente tá falando de um cara que, assim, gigante, né? Gigante, 6'8", 340 libras. A gente tá falando o quê? 2 metros e pouco e o que? 140 quilos, mais ou menos, é isso? Acho que deva ser. Eu acho que é até mais de 140, viu? Mas enfim, é um cara gigante. Um cara gigante. E o que mais chama atenção também nele é que quando você escuta essas medições, você pensa que é aquele cara gigante pros lados, né? Aquele cara meio que gordo, tal, difícil de mover. Cara, o Mims, ele é extremamente atlético para o tamanho que ele tem. Extremamente atlético. Negócio impressionante. Parece que o cara não tem barriga. E isso para uma posição de linha ofensiva é muito difícil. Mas, como você disse, é um cara que tem um potencial gigante, um cara que só atuou em pouquíssimas partidas lá em Georgia, porque se machucou muito, mas potencial, cara, é difícil você achar alguém nesse draft na posição, na unidade de linha ofensiva que tenha mais potencial que ele.
É, e como você quer potencialmente já trazer o teu right tackle aqui pra linha, a Amarius Mims, ele só jogou de right tackle enquanto ele teve em Georgia. São 121 snaps em 2021, 383 em 2022, 297 em 2023. Então, é tranquilamente um cara para botar do lado direito. Mas, a gente repete, como ele tem essa questão de jogar menos partidas, menos snaps até, você ainda vai ter que trabalhar um pouquinho se você quiser ter esse cara como teu titular absoluto. O Steelers, com a Amarius Mims, bateu um papo no Combine e trouxe para uma visita no time. Ele conta como uma das 30 visitas que o time tem. Para qual nível a gente traz a Amarius Mims, Germano? Ele é um dos caras que aparece em mais mock drafts ligados aos Steelers nessa escolha 20.
Cara, é difícil você no caso do Mims, a gente botar ele nesses tiers, porque talvez dos nomes de primeira rodada que a gente vai falar rapidamente aqui, ele seja o que seja mais controverso, porque realmente, como eu disse, o potencial dele é gigante, é uma posição que a gente precisa, é uma necessidade, mas ao mesmo tempo ele é muito desconhecido, né? A gente não sabe ainda ainda, o que é que ele pode ser, o que é que ele pode virar. Ele pode se tornar um All-Pro, mas também pode ser um cara que não vai jogar direito por conta de lesão. Então, dito isso, apenas por essa razão, pela incerteza do nome, eu colocaria no Tier 2, mas é um jogador que eu gosto bastante.
Eu entendo exatamente a sua argumentação, vou colocar ele no Tier 2 por isso. Sabendo que, mesmo sendo um cara Tier 2, ele é um nome que tá bem provável entre os analistas para ser jogador do Steelers. De tackle, o tackle que a gente não precisa perder tempo aqui comentando, vocês vão entender porque eu digo perder tempo, é o Joe Alt, Notre Dame, porque ele é provavelmente o único tackle que tá em todas as avaliações cimentado ali no top 10. Não faz muito sentido a gente discutir um cara que é um top 10.
Não, não faz o mínimo sentido, inclusive.
Considerem Joe Alt como um Tier 0, tá? Se ele tá disponível, isso, você assina o cartãozinho, entrega lá, não tem problema nenhum.
Isso.
Dos outros caras de Teco, vamos lembrando quem são os outros caras. Acho que Troy Faltano.
Tá, Faltano, vamos lá. O Troy Faltano é um cara que, quando começou essa situação de draft, né, quando ele se declarou, inicialmente a liga, pelo menos é o que vazou, né, o que a mídia reportava. Inicialmente a liga pensava que ele seria um guarde, mas quando teve o combine, quando viram as medições dele, perceberam que ele tem o tamanho suficiente, tanto de altura como de peso, de braço, enfim, ele tem as medidas necessárias para jogar de teco. Então eu digo que ele é um jogador que tem essa flexibilidade para ser guarde ou teco. No entanto, é um jogador que para mim ficaria no Tier 3, porque, como eu disse, atualmente nós temos a nossa posição de guarde, ambas, bem definidas. O James Daniels, o... Rapaz, minha cabeça está terrível hoje, terrível.
Seu Malo, Isaac Seu Malo.
Seu Malo, nossa, minha ó, eu vou tentar lembrar os nomes, porque minha cabeça hoje está daquele jeitinho. Mas o Seu Malo, em ambas as posições nós estamos muito bem, tá? Pelo menos para um futuro mais próximo. Para daqui para a temporada 2025, 2026, isso é outra conversa, mas pelo menos para um futuro mais próximo eu fico bem tranquilo. Então, por isso, eu colocaria o Faltano no Tier 3. Eu acho que a gente focaria em outros jogadores, em jogadores que tenham um futuro mais claro como teco na liga. Não que o Faltano não tenha, ele é um cara muito ágil, um cara que realmente até poderia ir bem no novo esquema ofensivo, né? Mas como a classe é extremamente boa, tá? Em outra classe talvez ele ficaria num tier acima, mas como a classe é extremamente boa, com vários nomes, eu colocaria no Tier 3, porque eu acho que ainda não se sabe exatamente em que posição ele vai jogar, se é guarda ou teco, e por isso eu acho que a gente não deveria ter tanta prioridade assim em arriscar nele.
Isso, Troy Faltano é de Washington. Se não me falha a memória, a Pac-12 teve um grande evento, um grande combine deles lá, não foi específico, separadinho por universidade, e o Steelers levou ele para jantar, tá? Desse Pro Day aí, e trouxe ele para visita também, o que já dá um foco um pouquinho mais interessante aí pro jogador. Pelos rankings que eu tô vendo aqui, tem Taliese Fuaga, de Oregon State. É um cara que tá cotado ainda como dúvida se ele vai ser um tackle ou um guard. Não sei o que é que você acha, Germano.
Nesse caso, eu já coloco como Tier 1. É uma situação relativamente parecida com a do Faltano. A questão é que, no caso do Fuaga, a dúvida é mais no seguinte sentido. Fuaga pode ser um bom tackle na liga. Ele tem tudo para ser. Talvez seja o melhor prospecto de right tackle desse draft. Mas pode ser um guarda especial também. No Faltano eu já não vejo isso. Eu acho que o Faltano pode ser um bom guarde e pode ser um bom tackle. Já o Fuaga pode ser um bom tackle, mas pode ser um guarde especial na liga. Então, por isso eu acho que é Tier 1 para ele. É um cara que, se tivesse ali na 20, eu escolheria sem pensar duas vezes. Realmente acho que ele tem esse potencial e ele seria, assim, starter tranquilamente na posição de tackle, para mim, né?
Na universidade, em Oregon State, ele jogou basicamente não, só como right tackle. Essa questão de guard é meio uma projeção da liga, baseada em tamanho, baseada em estilo de jogo, etc. Foram só 55 snaps em 2021, mas tem 810 em 2022, 699 em 2023 pro Football Focus. Então, Taliese Fuaga é outro dos nomes fortes aqui. O Lufachano, teco de Penn State, mano. É outro forte, é um dos caras jovens. O Steelers gosta de um jogador jovem, principalmente na primeira rodada. Ele tem atleticismo muito forte, tipo de atleta que você normalmente quer nas suas trincheiras. mas até pela juventude pode levar um tempinho para você desenvolver o potencial completo dele.
É, o Fashanu é uma situação que ele, no draft passado, ele, ou seja, 2023, ele já era considerado, já enxergavam nele como um prospecto de top 10, aquele cara que vai sair com certeza no top 10. Ele decidiu não se declarar, ficou mais um ano e veio para esse draft, para essa classe. Inicialmente, também se falava nele como um consenso de top 10. No entanto, tem uma única coisa que vem atrapalhando essa situação, que é duas, na verdade, mas que se complementam, que é o seguinte, que ele não é um jogador que se destaca no jogo terrestre, não é um tackle que vai muito bem contra o jogo terrestre, isso aí já se sabia, e ele compensava com o pass protection dele, que realmente nesse ponto ele realmente é especial, ele é diferenciado. No entanto, o que sempre se pensou é que na liga ele poderia melhorar a parte do jogo dele contra o jogo terrestre, e que portanto deixaria como um tackle mais completo. No entanto, as medições do Combine mostraram que ele tem mãos extremamente pequenas. E quando eu falo extremamente pequenas, eu estou falando em um nível, assim, histórico. Se eu não estou enganado, foram as menores mãos da história, e se não foram, com certeza está no top 5, para tackle no Combine, desde que esses dados são registrados. Então, isso é um grande problema, porque não é algo que ele possa simplesmente superar com técnica somente. Essa questão física acaba realmente impactando o quão bom ele consegue ser contra o jogo terrestre. Dito isto, dito tudo isso, eu coloco como tier 1, porque ele é tão bom no pass protection que você consegue viver com essa deficiência que ele pode ter no jogo terrestre. É um cara extremamente novo, um cara que tem um pedigree absurdo, então pra mim é tier 1 também. Se chegar, é no-brainer.
O Lu Fashanu, grande, grandíssimo jogador.
Ou pequeno, né?
Vamos levar esse fator em consideração. O cara é exclusivamente left tackle por pensar.
E você, né, sabe o que dizem, né, Danilo, sobre quem tem mão pequena?
Sei o que é que dizem sobre quem tem mão pequena.
Que não consegue bloquear muito bem no jogo terrestre, né, não?
Isso. quando você coloca o impacto em cima da mão dele, você desliza facinho assim para um lado ou para o outro.
É exatamente isso.
Fiquem tranquilos para quem tá observando o board. Nesse momento a gente dá uma rearrumada neles dentro dos tiers daqui a pouco também. Jackson Sports Johnson, Faga, Fashanu, J.C. Latham, de Alabama, um dos nomes preferidos, por exemplo, de Léo Lima, entre os offensive line, meu irmão. J.C. Latham, deixa eu ver o que é que o Steelers já trouxe para conversar. Ele só tem um papo no Combine, nem visita, nem Pro Day Dinner também.
Cara, o Leighton, ele entra também um pouco naquela discussão de qual vai ser a posição dele na NFL. Alguns times, pelo que a mídia vem soltando, entendem que ele se daria melhor como guarde. E tem alguns que só o veem como guarde. Eu já não compartilho desse pensamento. Eu acho que o Leighton pode sim dar certo como tackle, e inclusive o vejo como tackle, tá? Eu acho que colocar ele como guarde seria desperdiçar um talento. Claro, num primeiro ano, dependendo de onde ele for draftado, caso você precise mais de um guarde, ok. Eu consigo entender que ele começa a carreira naquela posição, mas eu não vejo como ele vai ser um jogador que vai ganhar vida no meio da linha ofensiva. Eu acho que realmente, por tudo que ele já fez, por todo o corpo de trabalho dele, né, no college, eu acho que ele merece sim ser tackle na NFL, e tem tamanho pra isso, tem as medições pra isso, tá tudo certo, tem a tape pra isso. Então, dito isso, Danilo, eu coloco ele ao lado do Armário Mims, como tier 2. Eu colocaria como tier 2 um cara que eu também escolheria sem maiores problemas, mas eu acho que ele fica um degrau abaixo dos outros nomes que a gente já colocou, que seriam realmente no-brainers. Quanto ao Leighton, não acho que seria aquela escolha imediata, eu acho que a gente ainda pensaria um pouquinho, olharia se tinha alguém querendo subir, aquela coisa. Então eu coloco no tier 2, o J.C. Leighton.
Essa turma do tier 2 até aqui, eles têm uma vantagem. Tanto o Pro Day de Georgia quanto o Pro Day de Alabama, que são as universidades do Mims e do Leighton, foram Pro Days onde Omar Khan e Mike Tomlin tiveram presente. Existe uma grande probabilidade de que essa sequência de que a escolha de primeira rodada do Pittsburgh Steelers teve o GM e o Head Coach presentes, existe uma chance que essa sequência seja quebrada, tá? Porque eles tiveram muito poucos Pro Days. Mike Tomlin, aliás, os dois, eles tiveram, aqui pelas contas do Léo, em Georgia, os dois, Clemson, os dois, Bama, os dois, Michigan, os dois, e Tomlin teve no LSU. O resto, eles foram mandando técnico de posição, foram mandando Arthur Smith foram mandando o coordenador defensivo e por aí vai. Então, esses dois caras têm essa leve vantagenzinha se você quiser considerar o histórico aí dos Steelers, mas para esse ano específico, eu não creio que isso vai ser o fator primordial. Acho que eles já conversaram o suficiente com um monte dessa galera aí para ter o fator de decisão.
Lembrando também, né, Danilo, que essa história de que a escolha de primeira rodada precisa que tanto o head coach como o general manager, que eles vão ao Pro Day, não sei o que, tal, 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 era algo muito mais certo na era do Kevin Colbert. Depois que o Omar Khan sumiu, fica até difícil a gente falar isso, porque vai ser a segunda temporada dele como GM. Então, eu acho assim, podemos utilizar como parâmetro? Ok, podemos. Mas não acho que deva ser aquele parâmetro absoluto feito era na época do Kevin Colbert, que aí já era certeza que se você não tivesse o Mike Tomlin e o Colbert no seu Pro Day, que você não seria a nossa escolha de primeira rodada. Isso aí era mais certo do que uma vitória do Sport em cima do Náutico, quando importa alguma coisa.
Mais certo que os óculos escuros de Mike Tomlin na sideline.
Verdade.
Isso. Então, esse ano, certamente, a gente vai ter essa sequência quebrada. O último cara de OL que eu tô vendo mais ou menos nesse range de primeira rodada, não exatamente de escolha número 20, é Tyler Guyton, tackle de Oklahoma, Germano. Ele é um cara tido como um pouco cru em termos de técnica, mas atleticismo lá no alto, né?
Isso. O Guyton, ele, assim como o Mims, é um cara que tem um potencial muito bom, tá? É um cara que... ele é mais cru que o Mims, apesar de ter mais tempo de jogo. E por isso, até para ser justo, eu colocaria ele no Tier 3, tá? Eu acho que seria, assim, realmente um dos últimos jogadores que a gente pensaria ali na primeira rodada, caso não sobrasse mais ninguém. Eu, particularmente, não gosto muito do Tyler Guyton. Eu acho que ele precisaria de mais tempo no college. Eu acho que ele não tá pronto ainda pra NFL. Mas é, de novo, um daqueles jogadores que o potencial fala mais alto, tá? Eu acho que é um cara mais de final de primeira rodada, começo de segunda. Até porque, de novo, a classe é extremamente boa.
Extremamente boa. Seria uma loucura você não sair dessa classe com membros para sua OL, pelo menos um titular e um cara de projeto, assim. Então, essa questão de linha ofensiva. Eu acho que isso, esgotaram. Eu vejo gente falando de em top 10 de OL, de tackle, na verdade. Jordan Morgan de Arizona, Kingsley Suamataia de BYU, mas esses caras já estão mais segunda, terceira rodada, então não faz muito sentido a gente trazer aqui para top 20. Então, creio que a gente passou por todos os tackles também, Germano. Relevantes desse range, eu quero dizer.
Deixa eu só dar uma última conferida aqui, Danilo, só pra gente não fazer nenhuma injustiça. Concordo. Eu acho que passamos em todos os nomes que ficariam na primeira rodada. Tem alguns nomes para a segunda, mas primeiro eu acho que é isso.
É isso. Então vamos para a próxima need, que eu imagino que tenha sido cornerback,
pode ser.
Cornerback é uma posição que para esse ano eu acho fantástica. Estando na escolha 20 esse ano, por incrível que pareça, tá excelente um lugar pra você tá, porque você não tem aqueles caras, o Sauce Gardner, por exemplo, que era um top 5, por exemplo.
Sim.
Mas nesse range de 15 até o final da primeira rodada, por exemplo, você tem uns 5, 6 caras que qualquer um deles tá tranquilo. Vou fechar em 5, que eu sei que os nomes que a galera bota pra 6, 7, você já não gosta tanto nesse range. Mas o top 5 ali são todos caras fantásticos.
Sim.
Você não vai não vai ter dificuldade, por exemplo.
Inclusive, Danilo, eu acho que é exatamente isso. Existe um top 5 e depois deles, aí eu já acho que tem uma lacuna muito grande, tá? Eu sei que outras pessoas podem ter opiniões diferentes. Sei que o Léo, por exemplo, gosta de vários cornerbacks ali no suposto tier 2, né? Vamos dizer assim. Mas eu, honestamente, sinceramente, eu só me interessaria pelo jeito que o nosso roster está sendo construído. Eu só me interessaria por um jogador na posição de cornerback se fosse na primeira rodada. Pelo menos nos dois primeiros dias. Do jeito que as coisas estão hoje, seria muito difícil eu gostar de uma escolha de cornerback no segundo dia, tá? Então, esses 5 nomes aí, pra mim, realmente, eles se distanciam dos outros.
Perfeito. Então, os 5 nomes que a gente vai trazer aqui pra esse range de top 20, de escolha 20, na verdade, Kool-Aid McKinstry, Alabama, Cooper Dejean, que é Iowa, Quinion Mitchell, é Toledo, Nate Wiggins, é Clemson, Terrion Arnold, é Alabama também. De novo citando, McKinstry, Arnold e Wiggins são caras que tiveram uma presença forte dos Steelers no Pro Day, também com a presença de Mike Tomlin e de Marcan. Vamos por meio uma ordem alfabética aqui, a gente pode começar por Cooper Dejean. Cooper Dejean vai ser o último, sabe por quê? A gente vai fazer o racismo reverso aqui, que não existe, o branco fica por último. Kool-Aid McKinstry, só porque ele tem um nome mais legal, é o cara que a gente começa.
Justíssimo.
Tirar lá pra lá.
Cara, eu acho que talvez você tenha começado pelo mais difícil, na minha opinião, tá? Porque eu gosto muito do McKinstry. Eu acho que dentre esses cinco nomes, ele talvez seja o menos espetacular, digamos assim, seja o cara que chama menos atenção. Mas isso não significa que ele é o pior dos nomes. Eu não acho, inclusive. Eu acho que ele é o cara mais sólido. Ou seja, eu acho que ele é o cara que tem o chão mais alto. Eu acho muito difícil, inclusive, o McKinstry não ser um titular por vários e vários anos na liga. Muito difícil mesmo. Porque é um cara que é muito esperto, um cara que tem um QI muito grande dentro de campo, né? Então, eu fico com muita dificuldade porque eu gosto muito do jogador e eu fico na dúvida se ele seria tier 2 ou tier 1. Ou melhor, tier 2 ou tier 3.
Eu você acho seguinte, que ele é um tier 3.
É, coloca como tier 3 por enquanto. Talvez eu depois queira alterar diante dos outros, mas por enquanto vamos botar como tier 3 mesmo.
Eu acho que é o 3 e eu acho que de todos esses 5, ele é o cara que está sendo avaliado mais abaixo. De todos eles, é o cara que aparece mais tarde em mocks e todas as questões, porque a gente sabe que mock draft acaba sendo um fator de avaliação, né?
É porque uma das respostas dos analistas. É como eu disse, ele é o cara menos espetacular, tá? Mas a gente também tem que pensar o seguinte: que antes da temporada, dessa última temporada do futebol americano universitário começar, ele era o cara mais bem cotado e continuou sendo durante boa parte da temporada. Aí depois foram aparecendo outros nomes: o Terrion Arnold, o Cooper Dejean, o Nate Wiggins. E por aí vai. O Kenyon Mitchell já apareceu mais pro final, depois da temporada muito boa que ele teve em Toledo. Mas assim, o McKinstry é como eu disse, ele tem o maior chão de todo mundo. É o cara que eu draftaria sem maiores problemas e saberia que a gente teria um cornerback 2 pelos próximos, se a gente renovar claramente, pelos próximos 10 anos. É nesse nível.
Perfeitamente, eu vou manter ele aqui no tier 3 por esse motivo. Aí a gente fala do colega dele de Alabama, Terrion Arnold. Ele não tem uma avaliação de um cara muito polido como cornerback, então você ainda vai ter algumas coisas para ensinar, mas ele é tão atlético que basicamente qualquer esquema você pode encaixar e em várias jogadas ele vai até perder a disputa com o wide receiver, mas ele vai conseguir recuperar a ponto de estar lá de novo para a disputa. O que é que você me diz?
Cara, eu não sou muito fã do Arnold, sendo muito sincero. Eu sei que muita gente gosta, mas eu tenho minhas ressalvas com ele, porque é um cara que somente veio aparecer nessa temporada. Tudo bem que foi Alabama, que é uma grande universidade, mas é uma temporada de produção, tá? E do outro lado do campo, a gente tinha o McKinstry, que a gente acabou de comentar, que, como eu disse, era o cara mais bem cotado. Então, muitas vezes, os quarterbacks adversários deixavam de jogar tantas bolas assim no jogador que o McKinstry estava marcando, ou na área do campo que o McKinstry estava marcando, e isso deu mais oportunidades ao Arnold de aparecer. E ele realmente foi muito bem nas oportunidades que ele teve. Mas eu ainda fico com o pé atrás. Eu acho que, diante do nosso roster, porque eu pelo menos entendo que a gente já tem um cornerback 1, que é o JP Jr., que agora não dá mais para chamar de JPJ, é o Joey Porter Jr., eu, Germano, preferiria não arriscar no Arnold, porque eu acho que ele tem uma chance maior de não dar certo, tá? Não é que eu ache que ele não vai dar certo, mas diante do nosso roster, eu preferiria apostar em alguém mais certo. Alguém como o McKinstry, que eu sei que não me daria problema. E o Arnold, apesar de talvez ter um potencial, não vou dizer que tem um potencial maior, mas talvez ele chame. Como é que eu posso dizer isso? Talvez o Arnold, dessa primeira temporada, ele cause mais impacto, se for draftado pela gente. Mas não sei se esse impacto vai perdurar por tanto tempo assim. Então, por isso, eu também deixaria no tier 3.
Interessante. Como eu esqueci de mencionar aqui, Kool-Aid McKinstry teve entrevista no Combine, teve jantar depois do Pro Day. O Terrion Arnold, deixa eu achar aqui, ele teve uma conversa informal do Steelers, creio que no Senior Bowl, e um jantar também após o Pro Day de Alabama. Quinion Mitchell, chamando. Toledo já é uma universidade que não está no mesmo patamar de Bama, de Clemson, que são três dos outros cinco prospectos, tá? Mas pela amostra que ele teve de 2 anos, ele tá super, super bem cotado.
Sim, super bem cotado. É um cara que, como você próprio disse, teve uma temporada muito boa lá em Toledo. Não enfrentou a melhor das oposições, né? Não teve, diferentemente do Arnold, do McKinstry, que eram de Bama, do Nate Wiggins, que é de Clemson, por exemplo. Ele realmente não teve essa oportunidade de enfrentar a melhor competição do mundo, mas se destacou muito. E fez o estoque subir, principalmente no Senior Bowl, né? Foi a chance que ele teve de enfrentar wide receivers que estão cotados para os 2 primeiros dias do draft. Eu, particularmente, também eu tenho algumas ressalvas em relação ao Mitchell, tá? Justamente por isso, por ele não ter enfrentado essa competição toda no college. Dito isso, eu ficaria mais tranquilo com a escolha do Mitchell do que com a escolha do Arnold. Então, por isso, eu diria que ele seria um tier 2 pra mim.
Perfeito, Queen Mitchell no tier 2. Aí a gente pula pro Nate Wiggins, de Clemson. Cheio de ferramenta, impacto fortíssimo, provavelmente, como uma escolha de primeira rodada. Atleticismo, todas as características que você quer de um cara que vai se manter como titular por muito tempo na liga. Como é que você avalia pro draft?
Nate Wiggins, né? Olha, vamos lá. Também é um pouco difícil a avaliação do Nate Wiggins, porque, primeiro, quando eu estava assistindo o tape de cornerback, eu cheguei à conclusão de que Nate Wiggins seria o meu cornerback 1 da classe. E continuo achando isso, tá? Eu continuo achando que ele é o cornerback 1. No entanto, no combine, ele pesou muito pouco, tá? Não vou saber de cabeça agora quais foram os números que ele teve, mas isso me assustou. Possivelmente ele fez isso para tentar correr mais rápido e deu razoavelmente certo, porque ele realmente correu na casa de 4.2, ficou ali em 4.29, 4.28, se não estou enganado. Mas, sinceramente, isso me assustou. Eu sei que esse não é o peso que provavelmente ele vai jogar na NFL, mas a gente sabe que, principalmente para a divisão que a gente está, que é a AFC Norte, com uma divisão muito física, um jogador nesse peso, ele dificilmente dá certo, sendo muito sincero. Então, pela tape, seria meu cornerback 1, mas eu fico bem receoso por conta dessa questão do tamanho dele. Tamanho, eu quero dizer, mais em questão de peso. Dito isso, tier 2 nele, tier 2.
Nate Wiggins, então, para tier 2. E aí, Cooper DeJean. É um cara que ele tá incrível, vindo de algumas temporadas incríveis vindo de Iowa, e tem toda uma discussão se ele vai ser corner, se ele vai ser safety, mas não é porque as pessoas têm dúvida de qual posição ele vai melhor. É porque qualquer uma delas que você botar, ele potencialmente vai ter um impacto enorme. Então você já pode trazer. Mas como cornerback é uma posição muito mais importante para um draft do que safety, você quer o cara não só para ser corner, mas potencialmente para ser cornerback 1. O único homem branco dessa lista de topo aqui, Germano, sabe enterrar?
Rapaz, eu tenho minhas dúvidas, porque o Cooper DeJean realmente é extremamente atlético, e eu não me surpreenderia se ele soubesse enterrar uma bola de basquete, realmente não me surpreenderia. O que eu penso sobre o DeJean? Eu gosto muito do jogador, mas eu, sinceramente, Danilo, eu não acho que ele seja um cornerback 1, tá? Eu acho, pela tape que eu assisti, pelos jogos que eu vi, eu honestamente não vi esse potencial todo nele como CB1, e CB1 pra mim é aquele cara que você pode simplesmente se despreocupar, é aquele cara que você pode dizer, olha, você vai marcar o principal wide receiver do adversário, ou então você vai marcar determinada área do campo, e eu não quero me preocupar com isso. Eu não acho que DeJean, apesar de todo o porte atlético dele, que ele seja esse tipo de jogador, o que não tira o valor dele, tá? Tanto é que, na minha visão, eu coloco como tier 1 e vou explicar o porquê. O DeJean, ou DeJean, enfim, pra mim ele ganha muito na versatilidade, porque é um cara que, pra mim, seria um ótimo cornerback 2, é um cara extremamente físico, que no nosso caso é algo que nos falta na secundária, porque a gente sabe que o Joey Porter Jr. tem esse problema em tackle, tá? Não é o forte dele. E é justamente o forte do Cooper DeJean. É um cara extremamente físico, sabe taclear. Então eu acho que ele se encaixaria perfeitamente como cornerback 2 nesse time. E também acho que ele poderia desempenhar muito bem a função de slot, tá? Agora que a gente trocou, né, pelo Donte Jackson lá de Carolina, que nós recebemos, na verdade, de volta pela troca que a gente fez com o Deontay Johnson, ficaria essa disputa aí. Seria uma ótima disputa, na minha opinião, entre o DeJean e o Donte Jackson pela posição de corner 2. E acho que ambos conseguem também desempenhar a função de slot corner, tá? Acho que ambos têm esse potencial. E por fim, ainda existe a possibilidade do Dejean jogar como strong safety, que também é uma posição que a gente precisa. Nós sabemos que nós contratamos o Deshaun Elliott recentemente, que em teoria vai ser o titular, mas não acho que isso nem de longe deva prevenir ou deva impedir a escolha do Cooper Dejean, porque eu acho que a versatilidade que ele tem para atuar como safety, slot corner e também como corner 2 é tão grande que vale o tier 1. Eu acho que a gente com ele resolveria por completo a nossa secundária e não precisaríamos ficar nos preocupando com como essa unidade vai jogar. Inclusive, acho que seria uma ótima escolha, ainda mais porque permitiria que o Minka Fitzpatrick voltasse à posição onde ele mais rende, que é como um verdadeiro free safety, aquele cara que fica patrulhando o último terço do campo. Eu acho que a escolha do Dejean faria com que o Minka não tivesse que se aproximar tanto da linha de scrimmage para nos ajudar com tecos, com marcações de tight end. Então, para mim, isso melhoraria ainda mais o time. Por tudo isso, por todos esses benefícios que o Dejean poderia trazer, apesar de não enxergá-lo como cornerback 1, eu, sem sombra de dúvidas, escolheria na pick 20.
Também teria absoluta paz interior se o Steelers resolve sair com ele na primeira rodada, ali na 20. Nate Wiggins, o Steelers trouxe, conversou no Combine, levou para jantar depois do Pro Day de Clemson e trouxe para visita. O Cooper Dejean, conversa informal no Senior Bowl e teve entrevista formal também no Combine. E o Quinion Mitchell conversou no Senior Bowl e foi isso. Já mostra um pouquinho de diferença aqui. São esses os 5 corners. Qualquer nome abaixo desses caras, eu já ficaria bastante incomodado. Por exemplo, o ranking da PFF tem TJ Tampa de Iowa State, Mike Sengrisil de Michigan, Kamari Lassiter de Georgia, Ennis Rakestraw Jr. de Missouri, Kyrie Jackson de Oregon. Todos esses caras já estão fora do meu range de escolha número 20. Inclusive, para eles, o Kool-Aid McKinstry é o 34 do board. Então, eles já fica um pouquinho longe da 20 ali. Mas é esse top 5 e fechou. Então, a gente falou de center, a gente falou de tackle, de cornerback. Eu acho que a outra posição que tá girando aí pela escolha 20 é wide receiver, né, Germano?
Sim, wide receiver com certeza entra nesse mix e tem nomes bem interessantes, né?
Muito, muito interessante. Do mesmo jeito que a gente trouxe o Joe Alt e tirou ele da nossa discussão, porque ele é um cara que já tá cravado no top 10, não vale a gente falar do Marvin Harrison Jr., por exemplo, tá no top 5. Malik Nabers, também é um cara que tá muito forte ali no top 10. Talvez até o Romeo Dunze, talvez até não. Romeo Dunze também é um cara que tá super, super cotado acima dos Steelers. Tá?
Mas esse aí eu colocaria.
Quer trazer? Então vamos trazer. Eu imagino que ele vai ser um cara no tier 1. Já pra,
mas eu colocaria, com certeza. Isso aí é com certeza. Tá. Mas eu colocaria, Danilo. Vamos falar até de maneira bem rápida sobre ele. Apenas pelo fato de que existem muitos rumores de que a gente tá tentando fazer um splash na posição de wide receiver. Seja trocando pelo Brandon Ayuk, seja... que é o principal rumor é do Brandon Ayuk mesmo. Mas ao que tudo indica, a gente tá tentando fazer alguma coisa na posição de wide receiver. E um dos rumores que apareceu, apesar de que já faz um certo tempo que eu li sobre isso, era de que os Steelers estavam completamente apaixonados pelo Romeo Dunze. E que uma troca para dentro do top 10, caso ele chegasse ali na posição 9, posição 10, seria possível, tá? Algo parecido com o que a gente fez pelo Devin Bush, quando a gente trocou da posição 20 para 10 com o Denver Broncos. Acho que vai rolar? Sinceramente, não. Não acho que vai rolar, porque eu acho que o Dunze eu acho muito difícil ele sair depois da escolha 10. E também acho que a contraprestação que nós teríamos que enviar para chegar nessa escolha 10 seria muita coisa. Então acho que o time vai acabar não fazendo, até porque a classe realmente é muito boa de wide receiver. Mas, cara, estando disponível, é no-brainer. Tier 1 é no-brainer. Chegou, escolheu. Tá? Talvez eu abra um pouquinho de exceção ao JPJ, que a gente já colocou aí por conta da força posicional para a liga como um todo, né? Não para a gente, que a gente sabe que a força posicional do center para a gente é muito alta. Mas tirando o JPJ, que é um caso à parte, porque a gente realmente precisa muito de center, eu acho que todos os outros é no-brainer. E talvez o Cooper Dejean, pelo que eu falei, que ele não é exatamente um cornerback 1. Mas, enfim, são, pelo menos para mim, Germano, são jogadores que eu escolheria como assim, sem pensar duas vezes. Realmente um no-brainer.
Isso. É o caso do seguinte: se você seleciona Romeo Dunze como seu wide receiver, você está tranquilo, potencialmente, para o wide receiver pelos próximos 10 a 15 anos, tá? Suave, você não precisa se preocupar mais com essa posição, exceto as questões contratuais, mas de nível, ele está tranquilo. Fora esses três caras, Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Romeo Dunze. Aí você tem uma quebra aqui nos rankings e você começa a vir para a segunda prateleira de wide receivers. Tá? Nem existe muita discussão de que existe essa diferença aí dos três pro outro. O máximo que a galera discute é o quão próximo essa segunda prateleira, o melhor da segunda prateleira tá do último da primeira. A gente pode começar com o nome favorito do Léo, que é o Adonai Mitchell, de Texas, Germano. É cara que ele é avaliado com muita fluidez, e aí ele fica muito forte red zone, mas que não é exatamente um cara forte para bola contestada. O que você acha?
Olha, vou ser muito sincero, eu não concordo não, tá? Eu acho que...
Essa avaliação via PFF, inclusive.
É, eu acho que o Adonai Mitchell, ele pode sim ser um jogador de bola contestada. Até porque a principal comparação que fazem com ele é o George Pickens, que a gente sabe que vive e morre pela bola contestada. Então, acho que ele pode ser sim esse jogador. Léo gosta bastante, então eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, seria pelo menos uma hora falando sobre o quão bom o Adonai Mitchell é. Inclusive, um abraço para o nosso amigo Léo Lima, que com certeza depois escutará esse programa. Mas eu já não gosto tanto assim, tá? Não acho que é um jogador ruim, longe disso, é um bom jogador, um ótimo jogador. Mas assim, cara, eu acho que a classe é muito boa de wide receiver e que a gente pode acabar escolhendo alguém mais depois. Por isso, eu colocaria no tier 3. Eu, Germano, colocaria no tier 3 por conta disso.
Perfeita argumentação, é exatamente esse o meu ponto. Nenhum desses wide receivers da segunda prateleira, pra mim, é um cara nem de tier 2, justamente porque... Por valor no draft, você consegue comprar caras tão bons quanto pagando muito menos. Você paga com a segunda escolha, você paga com a terceira escolha, inclusive. Então eu não teria o Adonai Mitchell tão alto. O que é que você acha de Brian Thomas Jr. de LSU?
Tá, o Brian Thomas Jr., ele, para a grande maioria dos analistas, ele é o primeiro jogador ali desse segundo escalão, né? Dessa segunda prateleira. É um cara que tá cotado para sair muito próximo ali da nossa escolha. É um cara que dizem que pode até mesmo ser top 15, a depender de como as coisas aconteçam, mas que provavelmente vai ficar entre a posição 15 e a posição 25. Cara, vou ser muito sincero também, Danilo. Eu uso o mesmo raciocínio que eu usei pro Adonai Mitchell. Eu botaria tier 3, porque eu não vejo nada demais. Não é que eu não vejo nada demais, mas assim, eu não vejo o suficiente no Brian Thomas Jr. para me fazer querer o jogador em um tier 2, por exemplo, porque a classe é muito boa. E a gente não é como se a gente precisasse de um wide receiver 1, como a gente precisa de um center, por exemplo. Para mim, não é aquela necessidade gritante. Eu acho que o George Pickens fez mais do que o suficiente dentro de campo para ser esse cara. Calma.
Foi difícil.
Olha aí o presságio da escolha do Nate Wiggins na 20. Olha o presságio.
Olha só.
Então, por conta disso, eu também colocaria o Brian Thomas Jr. no tier 3. Eu acho que a gente pode escolher um jogador, um wide receiver, mais pra frente no draft, no dia 2, que vai suprir a nossa necessidade. Eu não acho que precisa necessariamente ser alguém no primeiro dia.
Isso. Os rankings têm a sequência aqui: Led McConkey, Georgia, Troy Franklin, de Oregon, Roman Wilson, de Michigan, Ricky Purcell, Florida, Jermaine Burton, Alabama. Eu acho que, mesmo que eles estejam próximos em avaliação, todos esses caras já são escolhas para segundo dia.
Sim, sim.
É o que seria alguns... o tier 4 que a gente não está avaliando aqui.
Exatamente, exatamente. Todos esses que você citou, para mim, são escolhas de segunda rodada. E na 51 ficaria bem feliz com a grande maioria dos nomes, inclusive.
Perfeito. Lembre-se sempre, amiguinhos, qualquer nome que você está vendo cortado aqui na escolha 20 para o Steelers, se ele está disponível ainda na 51, é maravilhoso, tá? Então, wide receiver, a gente não precisa passar mais aqui. Das quatro grandes necessidades cotadas para o Steelers, center, tackle, cornerback, wide receiver. A gente passou por basicamente todos os nomes. Aí a gente entra mais numa questão de talento. Porque tem jogador, sim, que é fantástico, não é uma posição de necessidade, mas se você sai com esse cara no draft, ou é uma necessidade um pouco menor, mas se você sai com esse cara no draft, você está provavelmente feito para muitos anos. Por exemplo, sim, defensive tackle. Todos os caras do topo do ranking de defensive tackle estão nesse nível aqui de escolha de 15 a 32. E boa parte deles já tá na frente aqui. Por exemplo, o menino de Texas é Byron Murphy, né?
Byron Young.
Então, perfeito, Byron Young.
Não, peraí. Rapaz.
Agora sim. Deu uma quebrada aqui, é Byron Murphy segundo de Texas.
É Byron Murphy, por que que eu falei Young, cara?
Acho que teve um Byron Young.
Não teve, teve na classe recente. É isso mesmo, tô ficando doido. Rams. Tô ficando doido. Eu sei porque eu fiz isso. É aquilo que a gente falou sobre a língua nativa. É porque Young é o quê? Novo em português. E ele é muito novo. Eu tava pensando nisso aqui na minha cabeça. Eu acho que foi essa confusão que eu fiz.
É isso. Byron Murphy segundo, Texas. Cara, o que que teria de negativo pra falar de Byron Murphy pra trazer pro Steelers, mano? Talvez as pessoas vão dizer, ele não é um jogador de linha ofensiva.
Cara, talvez o tamanho dele, que não é um tamanho ideal pra posição, tá? Não é um tamanho ideal, mas também não é algo que atrapalha, tá? Ele é um cara um pouco menor pra posição, ele é um cara mais disruptivo, um cara mais focado no pass rush, mas tirando isso, não tem nada que eu possa falar de mal dele, assim, não tem nenhum ponto negativo que eu possa mencionar. É um cara, pra mim, que eu colocaria no tier 2, com tranquilidade, e não coloco no tier 1 porque eu não acho que a necessidade da posição é tão alta assim, por isso eu não colocaria no tier 1. Então, pra mim, Byron Murphy, the second, é tier 2 tranquilamente. Seria um cara mais nos moldes, pra vocês entenderem, mais nos moldes do Ogunjobi, que é aquele cara mais penetrador, aquele cara que é mais focado no pass rush, do que no molde do Cameron Hayward, que é um cara que, apesar de ter as suas proezas atacando o quarterback adversário, é um cara que também tem um trabalho muito grande contra o jogo terrestre. É um cara que se destaca nisso. Então, se eu tivesse que fazer essa comparação entre os nossos dois principais IDLs, e tô excetuando aí o Keanu Benton, tá? Porque tô falando dos caras mais experientes, eu acho que o jogo do Byron Murphy se assemelha muito mais ao jogo do Ogunjobi do que ao jogo do Cameron Hill, só para dar um contexto maior.
E lembrando, teve um Byron Young mesmo, Tennessee, ano passado, ele era um edge e foi pro Los Angeles Rams, acho que na terceira rodada. Além do Murphy, tem o Jerjan Newton, de Illinois. Eu acho que ele é o último DL.
Inclusive, ele prefere ser chamado de Johnny Newton.
Johnny Newton, perfeito.
Eu acho até melhor. Eu vou me adiantar, Danilo. Tier 2 também pra mim, tá? Eu, pela mesma argumentação que eu disse sobre o Byron Murphy, eu coloco o Johnny Newton. Eu acho que, assim, não tem muita coisa que a gente possa falar mal dele. É um baita de um prospecto, tá? Baita de prospecto. Cara, com certeza top 20. Se não sair no top 20, pra mim, vai ser um grande erro das equipes. Mas, de novo, não é uma posição que a gente tem aquela necessidade tão absurda, tá? A gente ainda tem bons nomes ali, pelo menos entre os titulares na linha defensiva. E eu só não consigo colocá-lo, assim como o Byron Murphy de Seco, no Tier 1, porque a necessidade não é tão gritante. Apenas por isso. Eu acho que são dois baita prospectos, dois caras que eu gostaria de ter nos Steelers, mas eu não consigo colocar, assim como no Tier 1, como os outros nomes, porque eu entendo que a posição pode esperar mais um pouco, que a gente não precisa necessariamente e não tem essa necessidade toda de pegar um DT na primeira rodada. Existe o argumento de que a classe de DT não é tão boa, então isso acaba aumentando o valor desses jogadores no topo. Concordo, mas pelo menos na minha opinião, seria Tier 2. Eu não consigo realmente colocar como Tier 1.
Maravilha. E aí também são só esses dois cotados para pick 20. Qualquer cara abaixo do Braden Fisk, rookie Ouro, esquece esses caras.
Eu chamo ele de rookie ho-ho-ho, acho mais fácil.
Perfeito.
Papai Noel do draft.
Tá, perfeito. E aí não é porque os Steelers não queiram defensive tackle, é porque aqui pra escolha 20 já fica um negócio mais diferenciado.
Eu acho que tem mais um nome.
Você só tem mais um nome? Manda.
Cara, Danilo, sendo muito sincero, assim, existem outras posições, logicamente, tem edge,
claro,
tem linebacker, isso. Tem safety, tá, mas assim, running back, eu nem colocaria, porque eu acho, assim, claro, talvez seja uma injustiça, por exemplo, com o Laiatu Lato, que é um cara que deve estar ali na nossa, disponível na escolha número 20, que é um baita de jogador. Mas, cara, a gente tem a melhor dupla de edge da NFL. Temos o TJ Watt e o Highsmith. Então, eu acho exagero. Então, assim, eu não conseguiria nem colocar num tier 3, não porque eu não selecionaria o jogador, mas eu acho que não existe
essa necessidade.
Eu nem discutiria a posição de edge. Linebacker, acho que não tem ninguém.
Isso.
Safety também acho que também já não tem mais ninguém. O principal seria o Tyler Nubin, mas também acho que não é essa necessidade toda para uma escolha de primeira rodada, levando em consideração o peso da posição e por aí vai. Quarterback não se fala. Eu acho que teria apenas mais um nome, Danilo, que a gente poderia colocar aqui. Não sei se você vai concordar comigo, que é o Brock Bowers, tight end de Georgia.
Interessantíssimo, Germano. Interessantíssimo.
Eu acho que seria o único nome das posições restantes, das opções restantes que a gente deveria colocar, sendo bem sincero.
Assim, eu acho que o Steelers tem quarterback fora o top 4, tá? Eu acho que eles dão uma olhadinha ali embaixo. É o Michael Penix Jr. e o Bo Nix. São os outros caras, os 5 e os 6. Só que, para você chegar num ponto em que a sua escolha é clara e evidente, é o Michael Penix Jr., não tem jogador suficiente para você draftar antes dele que ele seja o nome forte aqui, sabe?
Sim.
Você não consegue fazer uma lista de 19 jogadores à frente dele e uma lista que não tenha mais do que 19 jogadores. Porque aí, se ele é o número 25, você tem 5 caras à frente dele que você draftaria melhor na 20 do que eles, sabe? Então, eu acho que o Steelers observou esses caras, cogitou, mas não iria, não. Qualquer argumento que você tenha a respeito de você traria um quarterback para desenvolver, para passar anos, como foi o Jordan Love, como foi o Aaron Rodgers em Green Bay, seria uma manobra muito inteligente do Steelers. Qualquer argumento desse, você converte pro Justin Fields.
Sim.
Até a idade não é tão diferente para você fazer isso. Então, quarterback, a gente não precisa discutir nesse ponto. Mas o Brock Bowers é um ponto interessante que você traz, Germano. É, esquematicamente, o Arthur Smith é viciado em usar tight end, viciado mesmo. E o Steelers, se você coloca esse cara que é claramente um tight end 1, você te dá caminhos de construção de elenco interessante. O Steelers, ele já tá nesse momento com 5 tight ends. Só que se você traz Brock Bowers, ele provavelmente é o tight end 1 dessa turma toda.
Com certeza, eu acho que não tem dúvidas por tudo que o Brock Bowers fez lá em Geórgia. Eu acho que não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor tight end da história do futebol americano universitário, pelo menos da era moderna, digamos assim. O cara que realmente destruiu lá em Geórgia e que chega na NFL muito bem cotado. Qual é o problema dele, tá? É que ele não tem esse tamanho todo que se esperava. Ele não é um cara que tem um tamanho ideal para a posição. Não que ele seja baixinho, não é que ele tenha 1,85, que para Tyrande é muito baixo. Ele é 6'4", o que significaria que ele tem mais ou menos ali 1,95, 1,93 nessa média. Mas comparado a outros jogadores, realmente você percebe que ele não tem esse tamanho todo, que ele não é tão largo, que ele não é tão alto. E isso acaba dificultando um pouco o impacto que ele pode ter no jogo terrestre. Coisa que lá em Georgia ele não fazia tanto. Consegue fazer? Claro que consegue, mas ele não fazia tanto. Dito isso, cara, tier 1, não tem pra mim o que discutir quanto a Brock Bowers, porque, como você disse, ele seria o tight end 1 desse time. E a gente também tem que considerar o seguinte, que o Pat Freiermuth, que é nosso tight end 1 hoje, que é um bom jogador, ele já teve vários problemas com concussão. Então, assim, não é certeza que ele vai ter uma carreira longa na liga, infelizmente. E assim, se o Brock Bowers, por alguma razão do destino, que eu acho que honestamente não vai acontecer, chegar na 20, cara, é explodir tudo, esqueça center, esqueça tackle, é Brock Bowers, porque seria uma verdadeira arma para o nosso ataque, tá? Um cara que até mesmo supriria a necessidade de um wide receiver 2. Ele basicamente seria esse jogador, tá? E seria muito melhor que o Brian Thomas, que o Ed Mitchell, pelo menos, para desempenhar essa função para a nossa equipe. Então, Brock Bowers, para mim, é tier 1 sem pensar duas vezes também.
A pergunta bomba desse momento, Germano, é a seguinte: em que tier entra o 3 down?
Boa pergunta. Tier 1, pra mim tier 1, porque eu acredito que as nossas principais necessidades, que são, não em ordem, mas vamos lá, center, tackle, cornerback, barra wide receiver e DL no geral, vamos colocar esse top 5 aí, eu acho que em todas elas a gente consegue um bom jogador caso a gente faça um trade down. Talvez as únicas posições que a gente não consiga ali aqueles nomes de primeira prateleira, caso a gente faça um trade down, seja a posição de tackle, porque eu acho que em todas as outras a gente conseguiria nomes da segunda prateleira, no caso, ou melhor, desculpa, tackle e peraí, acho que eu falei errado. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que talvez a única posição que a gente acabe descendo um degrau, se a gente der trade down, seria a posição de tackle, porque eu acho que os principais nomes, nesse caso a gente está falando de Fuanga, de Fashanu, não estariam mais disponíveis. Mas em todas as outras, eu acredito que a gente conseguiria. Eu acho que o wide receiver a gente conseguiria. Teríamos ali o Ed Mitchell, o Brian Thomas. E aí, num trade-down, a gente pode pensar também em outros nomes. Cornerback, nós conseguiríamos provavelmente o McKinstry, que é um belíssimo nome, como a gente já comentou. E até o JPJ, eu acho que estaria disponível sim num trade-down. Porque como a gente já mencionou aqui, a posição de center não é tão valorizada. E parece até mesmo que o JPJ não está sendo tão valorizado assim. Então, eu acho que trade-down ficaria no tier 1 com toda certeza.
Tranquilamente contigo aqui. Você consegue esse draft, a avaliação que eu já vi algumas vezes é que é o seguinte: ele tem talento, mas tem bastante talento no topo e ele vai secar rápido. O dia 3 já vai ser um negócio complicado, tá? Então ficaria com 3 Dawkins. Se você puder acumular essa escolha no top 100, ótimo. Por exemplo, a gente viu hoje um mock do Steelers.com em que eles trocaram para baixo, da 20 para 27, e aí ganharam a 66, que é a escolha no começo da terceira rodada. Maneiro, você sair com 3 escolhas de terceira rodada, 5 nomes dentro do top 100, fica um negócio bem positivo.
E terceira rodada este ano, Danilo, é assim, honestamente, dá pra pegar o wide receiver bom, dá pra pegar um prospecto interessante de tackle, aí seria realmente um cara mais pra gente moldar, né, um cara mais pro futuro, talvez isso, pra 2025, ficando com mais um ano de Demore. Dá pra pegar um safety bom pra fazer uma dupla com o Minka, terceira rodada é um bom range pra safety. E caso a gente não consiga um center na primeira e segunda rodada, a gente conseguiria pegar alguém ali da segunda para a terceira prateleira. Ainda conseguiríamos pegar um cara que seria starter, pelo menos a minha visão, tá? Um Van Pran, um bom Limer, a gente conseguiria pegar alguém assim nesse range, na minha opinião.
Isso. Então, deixa a gente rapidinho só ordenar as coisas aqui, tá? Trade down eu vou deixar como a última opção do Tier 1. Romeo Dunze, claro, é o primeiro desse Tier 1, porque ele é um talento bem acima da nossa escolha 20. Dessa galera aqui, como é que você ordena mais ou menos o Tier 1, Germano?
Eu botaria o Dunze primeiro, Bauer segundo,
tá.
Fachano, Fuaga, Dejin e JPJ. Perfeito. Não, eu botaria o JPJ na frente do Dejin apenas por uma questão de necessidade nossa.
Show. E aí o trade down. No Tier 2, eu acho que tá o Mims, tá aqui na frente do Newton, e o Quinion Mitchell na frente do Leighton. É o caso de que eu não surpreendo se o Steelers sai com um cornerback nessa escolha 20, justamente porque tem muito cara de alto nível aqui no topo. E o Tier 3... O Zach Fraser é o último.
Eu não me colocaria faltando como último, não.
Cara, mas o problema é que é pra 20, né?
Ah, tá, porque a gente tá pensando na 20, tá, ok.
É.
Ok.
Eu acho que o Steelers gosta do cara, mas um pouquinho mais à frente.
Uhum.
Faltando Mitchell, Brian Thomas Jr.
Eu botaria o McKinstry na frente do Barton.
McKinstry na frente do Barton, tá. O Thomas na frente do Mitchell.
Pode ser. E pronto, acho que fica justo. Talvez o Guyton na frente do Barton, mas aí também é...
Eu vou ficar com o Barton aqui na frente pelo simples propósito de que ele tá mais cotado para esse topo aqui do que o Guyton. Mais ou menos por aqui que a gente avalia como é que o Steelers tá se mexendo. Qualquer dúvida que vocês tenham de quem viria na frente, quem viria depois, esquerda para direita, de cima para baixo. Então, por exemplo, que o Pedro tá perguntando aqui se Brock Bowers tá na 20 e os tackles também, se vai de Bowers, o Bowers tá na frente aqui no nosso board, então ele seria a escolha do Steelers.
Sim, com certeza. Ainda mais porque eu acho que a gente conseguiria pegar um prospecto de tackle também muito interessante no segundo dia. Então, eu iria de Bowers, sim.
É isso. Na prática, a gente tá. Você tá vendo o Steelers mais. Porque os analistas, eles estão super focados em colocar um tackle no Steelers no começo e depois você vai resolvendo o negócio, até por valor posicional e tal. Você tá vendo desse jeito também, Jaman? Que o tackle é o mais provável de sair aqui, ou o que você teria como posição prioritária para draftar? Porque a necessidade é diferente do que o Steelers vai fazer na história, né?
Danilo, sinceramente, eu não sei. Sendo bem sincero, porque.
Porque
ano passado, por exemplo, a gente tinha uma figura, a gente tinha uma situação muito mais fácil de você prever. Esse ano eu já não vejo tanto assim, que eu acho que existem muitos jogadores que a gente está interessado e eu honestamente não vejo, eu não consigo cravar aqui qual é o principal plano de ação da equipe. Eu acho que o principal plano de ação teria que ser center, mas aí tem a questão do valor da posição, dos jogadores e tudo mais.
Uhum.
Tackle também é uma necessidade muito alta, mas a gente tem, querendo ou não, o Demore, que é um jogador assim, acima da média, vamos colocar, né? Porque um cara é um titular da NFL, tá? E eu acho que não tem dúvida que ele é titular na liga, tá? Mesmo que vá para outro time, ele seria titular. Pode não ser aquele titular lá no topo, mas é titular. Então, e parece que o coaching staff vê vê com bons olhos a manutenção dele, pelo menos por mais um ano. Então, a gente pode se manter com esse jogador como um dos tackles titulares. E corner, a gente trocou por um, que foi o Dante Jackson. Temos o JP Jr., que, enfim, escolha alta do último draft. Então, assim, a gente tá muito aberto, na minha opinião, sabe, Danilo? É o que eu vejo. Eu vou para esse draft muito aberto a surpresas. Eu acho que pode ser center, pode ser tackle, pode ser cornerback, pode ser wide receiver, pode ser DL. Cara, de verdade, não me surpreenderia em nada se fosse uma dessas cinco posições. Caso me venha um linebacker de não sei aonde, aí eu ficaria muito surpreso. Mas tirando isso, acho que tá muito aberto. Tá muito aberto mesmo. Tá imprevisível. Coisa que a gente não costuma geralmente falar sobre os Steelers.
Não é, cara? Todo ano a gente chega nesse ponto com, bicho, o Steelers tá muito apaixonado por esse cara e ele muito provavelmente é a escolha de primeira rodada. Esse ano não tem muita indicação disso, não. É, se você pega o Mock Draft Database, por exemplo, o Jackson Powers Johnson é o mais selecionado pro Steelers, mas ao mesmo tempo tem muito analista que já coloca ele saindo em Seattle, em Jacksonville, saindo antes. A gente já viu, nesta semana, o Chad Reuter, da NFL.com, colocar Jackson Powers Johnson como a escolha de segunda rodada dos Steelers a 51, no mock dele. Eu acho que ele tinha o Terrion Arnold na primeira, na 20. Isso, Terrion Arnold e depois o Jackson Powers Johnson. Então você já nota a tendência do cara realmente caindo nas conversas internas ali de analista. E evidente que isso você tem que levar em consideração o período que a gente tá falando. Se eu tinha mais... Ah, tem mais um último ponto. O Léo pediu pra vocês, ouvintes, lá no nosso grupo de WhatsApp, se você não tá presente ainda, manda uma DM que a gente te manda o link pra entrar. Um top 5, tá, de jogadores, porque ele tá avaliando cenários pra fazer uns mocks mais diferenciados aí pro Steelers. Ele pegou os top 5 de vocês e fez um sistema de pontuação, e aí quem era o número 1 ganhava mais pontos, quem era o 2 um pouquinho menos, até o quinto. Então, na ordem de vocês, ouvintes, Amarius Mims é o principal jogador pro Steelers, JC Latham é o segundo, Cooper DeJean é o terceiro, Jackson Powers Johnson é o quarto, Nate Wiggins é o quinto. E aí, na sequência, Terrion Arnold, Adonai Mitchell, Clay McKinstry, Taliese Fuaga, Kenyon Mitchell, Troy Faltano e o Byron Murphy, o segundo. Tá? Então, muita gente apareceu bem cotado. Aí, o Romeo Dunze é o número, é o último dessa fila. Fiquem com o board de vocês, fiquem com o nosso board aqui pro Steelers. Essa listinha a gente publica no nosso Instagram muito em breve. Germano, para a nossa escolha 20 e para o programa de hoje, é isso. Você quer deixar suas considerações finais?
É isso, Danilo. Programa muito bom. A gente comentou sobre a primeira rodada, que é o que a pessoal mais quer saber, né? Acho que a gente fez um big board aí bem interessante para essa escolha. E sim, embora que semana que vem tem ele, não é não?
Sim, semana que vem o nosso programa é a segunda edição de Mock Draft. Teremos uma sequência de mocks aqui dos nossos analistas e de pessoas pela internet avaliando quem que eles selecionariam para os Steelers. Vocês já podem conferir o episódio do Mock V1, a diferença aqui, as escolhas dos Steelers, né? Muita troca foi feita de lá para cá. Vocês podem conferir na nosso Instagram as escolhas dos ouvintes. A gente foi pedindo para vários ouvintes mandarem mocks deles. E vocês podem conferir também mocks dos analistas. O Rafão Martins, do NFL Brasil Zona FA, o Matheus Ornelas, também, NFL Brasil Zona FA, Felipe Vieira, do On The Clock, e o Christian Felipe, do Endzone, mandaram um mock pra gente. A gente publicou o que é que eles acham que vai acontecer com o Steelers. E vamos fechando esse nosso episódio por aqui. A gente volta, repito, na semana que vem com o Mock Draft do Steelers. Um grande abraço para todos vocês, e o draft tá logo ali.